A descarga atmosférica, comumente conhecida como raio, ela surge devido à variação de temperatura muito brusca. Você observar que se pela manhã for muito quente e à tarde se baixar demais a temperatura, certamente a gente tem grandes índices de descarga atmosférica. Esses índices de descarga a gente também prevê por causa de curvas. Curvas serraônicas. Essas curvas você tem uma média de quantas descargas atmosféricas cai por ano em determinada área. O problema da descarga atmosférica, o raio, é que ele pode cair no solo e aí, devido à onda eletromagnética, ela atinge as casas, pessoas. Pode cair também na linha. Caindo na linha, ela chega até as residências e, às vezes, caindo na linha e chegar a romper o cabo, acontecer alguma coisa do tipo. Esse cabo pode cair, encostar na cerca e a pessoa desavisada e a cerca não estando aterrada, ela ocasiona também o choque elétrico. Então, nesse período de junho, julho, agosto, a gente tem grandes índices de descarga atmosférica.
Marcos, qual é a lista de aparelhos que podem provocar riscos de choque elétrico, principalmente em área molhada?
Essa lista a gente vai classificar por áreas. Vamos assim, todo aparelho que eu estiver usando em área molhada, ele tem risco de conduzir eletricidade. Por exemplo, se eu tiver com o aparelho de barbear ligado à energia e eu estiver descalço dentro do banheiro com o chão molhado, eu tenho um risco grande de tomar choque. Máquina de lavar, se eu tiver manuseando ela, o chão todo molhado e eu lá com a mão molhada for pegar roupa, ficar manuseando, alto risco de tomar choque. Secador de cabelo, estiver secando o cabelo numa área molhada, úmida, risco de tomar choque. Tudo que eu tiver mexendo com eletricidade em um ambiente úmido, eu estou propício a tomar choque. O ideal é seca o chão, calça uma sandália de borracha, que a borracha ela é isolante. E você tranquilamente pode usar os aparelhos. Eles são protegidos por bloqueio, que é o invólucro da parte elétrica todinha, mas alguns deles têm acesso. Então, se um aparelho desse tiver com a deficiência no aterramento elétrico e a pessoa for usar numa área molhada, certeza é choque. A minha ideia é aterre as tomadas, chame os eletricistas de confiança, pessoas que têm competência. Hoje, Campo Formoso tem grandes eletricistas, tem muito eletricista bom já. Porque a norma exige, não é o eletricista, não é o engenheiro, para a área úmida seja utilizado um dispositivo chamado DR, que é dispositivo residual, para que no momento de fuga, o que seria o momento de fuga? Uma descarga dessa, um choque, antes da pessoa tomar o choque, o aparelho desliga. Lojas de material de construção que trabalham com equipamentos elétricos, eles tendem a ter esses componentes porque isso é segurança da pessoa. O disjuntor em si, ele não protege. Ele protege o aparelho de queimar, mas ele não protege a pessoa.
Por que a atenção tem que ser redobrada no caso de ter ou não aterramento?
A tensão tem que ser redobrada porque a fuga de corrente, que a gente chama, que é o que vai causar o choque, ela vem da falta de aterramento ou da ineficácia do aterramento, ou seja, um aterramento mal feito. E as pessoas acham que o aterramento é só botar um pedaço de cobre de 50 centímetros enterrado no chão e a casa está aterrada, negativo. Muito menos aqueles aterramentos que você vê, o pessoal pega um pedaço de prego, bate na parede, conecta o fio a esse prego e garante que está aterrado. Sobre o microfone, o pessoal está molhada, os riscos. Por exemplo, se for um microfone com fio, se eu tiver um problemazinho na isolação do cabo, ele pode encostar na estrutura e a pessoa que está manuseando o microfone tomar choque. Pessoas que usam aparelho e estão conversando com o microfone, esses conectados à energia, têm alto risco de tomar choque. Então, para evitar que esses acidentes aconteçam, o ideal é que se utilize o DR, que é o dispositivo residual. Ele vai entrar em ação a partir do momento que ele detectar uma fuga. Detectar o risco que a pessoa, o ser humano, vai correr. Então, para isso, é ideal que áreas úmidas se utilize DR. O ideal seria você usar na rede toda, porém, acaba sendo um dispositivo muito caro. Até onde é caro? Aí você tem que botar na balança. A vida do ser humano é mais barato do que um DR? Claro que não. Um disjuntor normal costuma custar na faixa de R$20, R$25. Um DR, o mais barato que vocês vão achar no mercado, é na faixa de R$80. Ele vem para salvar vidas, porque a corrente que vai passar nele quando ele detectar uma fuga, com 30 mA, ele já desliga. Acima de 30 mA, eu posso matar uma pessoa.
Estamos entrevistando o engenheiro eletricista Marcos Antônio. Marcos, e como é feita a divisão dos níveis de tensão elétrica?
A gente tem o nível de tensão livre, se for corrente alternada, que é a corrente da rede elétrica da gente, a 50 volts. Então você pode trabalhar tranquilamente que não tem risco de choque. E para a corrente contínua, a gente tem uma rede de tensão livre abaixo de 120 volts. Então o que, que acontece? Nesse nível de tensão, eu não preciso me preocupar porque não tem risco de choque. Então quando a gente vai trabalhar com eletricidade e alguns equipamentos dentro de casa, se eu tiver equipamentos ligados à bateria, ali eu estou tranquilo que eu não tenho risco de tomar choque. Mas bateria que eu entendo é uma furadeira à bateria, uma maquita à bateria. Agora, quando eu tenho tensão 220, então todo cuidado é pouco.
E quanto aos EPIs, eles evitam acidentes ou apenas protegem as pessoas?
Os EPIs em si, eles não evitam acidentes. EPI é equipamento de proteção individual. A função dele é evitar com que a pessoa venha a ter graves sequelas, mas eles amenizam. Exemplo, você tem que estar usando o EPI certo na função certa. Para a elétrica, a gente tem a luva de isolante. Se a pessoa for trabalhar em uma área que eu não posso desenergizar, então eu tenho que usar os meus EPIs para evitar com que eu venha sofrer algum acidente. Aquela ideia que o pessoal fala, 13 mil volts puxa a gente. Não é que puxa, é porque você está dentro do potencial da rede. Então ali tem a distância mínima. Exemplo, se a rede é 13.800 volts, até 2 metros é zona livre, então qualquer um pode circular. Aí você entra na outra zona, que a gente chama de proximidades. Geralmente quem está nessa área é alguém que é da área elétrica, ela resume de 70 centímetros até 1,5 metro. A pessoa que vai entrar nessa zona, ela já tem que entrar com EPI e ficar atento. E tem a zona de risco, que é quando a pessoa já vai entrar para fazer alguma manutenção. E aí essa zona já é reduzida, é 70 centímetros, para esse nível de tensão que eu comentei, 13.800 volts, que é nosso nível de tensão na sede de Campo Formoso. No interior, Laje dos Negros, lá é 34.500 volts. Então essa distância já muda, elas praticamente dobram, 2,5 metros da linha.